Falamos desse assunto aqui no passado e agora vamos nos aprofundar nele, porque é algo que todo mundo deve estar sentindo no bolso aqui em Lagoa Vermelha. Quem gosta de comer hortaliças, frutas, os legumes, deve ter percebido que depois das fortes chuvas que atingiram aqui o Rio Grande do Sul, e que, aliás, agora que o sol está voltando, o preço desses produtos subiu bastante, tanto no mercado quanto nas fruteiras, enfim. Se você compra de alguém em particular, também já deve ter percebido que talvez o preço esteja subindo. E para nós falarmos sobre isso, hoje eu recebo aqui a presidente da COLAF, a Karina da Silva, também a produtora Mônica Chiarello e o produtor Lucas Ameren, né? Perdão, desculpe. Porque vamos falar então desse assunto, já que vocês também, né, como produtores, sabem que o tempo prejudicou a produção. Seja bem-vinda, Karina. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. De maneira especial aos agricultores, associados e associadas da casa da COLAF e aos clientes da Casa do Produtor Rural. E, claro, todos que estão ouvindo neste momento, neste horário, nós e a rádio.
Lucas, também seja bem-vindo. Bom dia para você.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes, né? E, em especial, aí, os nossos clientes aí da Casa do Produtor e também os outros que a gente tem aí na cidade, né?
Pois é, e compondo a nossa mesa aqui também a Mônica Chiarello. Seja bem-vinda, Mônica. A chuva atrapalhou, né? Bom dia.
Bom dia, Ricardo, tudo bom? É, a chuva atrapalhou bastante nós esse ano, né? E a gente depende, né, do clima, né? Que nem a nossa agricultura, né? Ela depende bastante do nosso clima. Ultimamente não está colaborando com nós, né?
Pois é. Os prejuízos, infelizmente, já começaram a aparecer e um desses problemas que a gente vê em função da baixa, na verdade, do grande volume de chuva, é a redução do produto, o que tem ocasionado, então, esse aumento de preço. A realidade aqui da casa do produtor que vocês têm, né, Karina? Então, é possível medir isso bem. Mais ou menos quanto por cento subiu? Quais foram os produtos mais afetados nesse momento?
É, Ricardo, assim, a gente chega num momento que às vezes chega a dar uma dor no coração como gestor e como consumidora também, de olhar ali as bancas vazias, as gôndolas vazias, porque realmente não tem produto. O nosso agricultor, o nosso associado, o nosso produtor que produz para a casa do produtor que fornece, não tem. Simplesmente o alface tem dias ali que vem 10 pés, é uma passada. E assim como as outras, agrião, rúcula, o tempero verde, que todo mundo, temperinho, não tem. Então, às vezes o pessoal posta, né, o nosso marketing posta sobre no WhatsApp, no Facebook e tal, mas assim, acabou de postar, já não tem mais produto, sabe? Então, a gente tem sentido muito isso. E claro, como consequência disso, aumenta o valor, o custo para a produção também. A gente sabe que a gente é um círculo. O momento que deu a enchente lá em cima, que não tem mais lá para Porto Alegre, para a região lá, que não tem mais essa produção, o pessoal daqui vai produzir mais. E aí a semente subiu, as mudas aumentaram o preço, e isso vai chegando para nós como entidade, como vendedor, digamos assim, como entidade que vende, e para o consumidor também, né? Mas assim, hoje o principal desafio, te digo, Ricardo, ainda se nós tivéssemos produto, não vou dizer que não tem, mas em proporção aos demais, um período atrás, nós não temos, não conseguimos, e a gente liga, pede para um produtor, pede para o outro, eles vão trazendo, mas vão trazendo o que tem. Às vezes tem os nossos associados, fornecem ali para nós um alface com 5 folhas, é um dó tirar. Mas para não deixar a casa do produtor sem, o nosso cliente sem, ou até mesmo as escolas, que hoje um dos grandes fluxos da cooperativa é as escolas, que também têm alface, porque a gente ofereceu alface. A gente não esperava que ia dar essas intempéries, essas chuvas excessivas, né? Aí o pessoal acaba colhendo, colocando, sábado mesmo na feira, tinha um produtor que colocou 3 alfaces dentro de um pacotinho para poder vender como se fosse um. Então, Nossa. Você entende que o produtor está perdendo, perdeu com a chuvarada excessiva e continua perdendo, porque para ele poder cumprir os contratos que a COLAF tem e que os clientes, até mesmo particulares, muitas vezes pedem, ele precisa colocar vários para poder dar um, para poder não deixar o pessoal sem o produto, né? Então, hoje eu digo assim para você, o desafio nosso é muito grande. Uhum. Em duas questões. Primeiro, que nós não temos produção. Agora sim, o pessoal tá produzindo, graças a Deus, 2 semanas de sol, assim, tá fluindo, a gente tá vendo que o pessoal tá animado, tá? Como a gente fica ali direto, mais diretamente, a gente vê que o pessoal tá animado. A semana que vem, daqui 15, 20 dias, eu vou ter o produto. Então, a gente vê que isso tá fluindo. Então, e outra, claro, é o preço. Como consequência disso, eu disse, não é simplesmente, porque não tem produto, o pessoal aumentou o valor, não é isso. É que a muda do alface, vou usar o alface como parâmetro, a muda do alface para o nosso produtor comprar subiu, os adubos, enfim, o que ele usa lá para fortalecer a terra aumentou também, então, como consequência, vai aumentar para o consumidor final também isso.
É importante a gente pegar aqui o Lucas, que inclusive é produtor de alface, né, Lucas? Lá isso. Na tua propriedade você também lida com isso. E você falava aqui antes da entrevista começar que você não planta o alface no chão, já que você tem lá uma estufa de hidropônicos, né? O impacto para vocês que já criam um alface dentro da água, né? Já é plantado dentro da água, ele também teve um impacto negativo apesar da chuva? Como é que foi para vocês lá?
Isso, Ricardo, para nós também foi negativa essa questão da chuva, né? A chuva em si até não, vamos dizer assim, não atrapalha tanto. O que atrapalha mais na nossa questão do hidropônico é a ausência do sol, né? Vamos dizer assim, a ausência do sol, né? A gente, além da chuva, né, para produzir, né, a gente precisa da luz também, né? E quando isso entra em desequilíbrio, né, vamos dizer assim, a gente ficou o mês de maio praticamente e teve 2 ou 3 dias de sol, né? Isso daí causou um grande atraso no crescimento, no desenvolvimento das plantas, né? A gente tem lá alface, né, que é uma das que a gente planta mais, né, uma das culturas que mais planta, né? Plantamos rúcula, plantamos agrião também, plantamos o temperinho, mas de todos as espécies que a gente planta, né, elas não se desenvolvem, né? A gente também tem um pouco de morango também, né? Entra o morango também não desenvolve, né? Não, sem o sol, vamos dizer assim, não cresce as plantas, não desenvolve. Para tudo.
Se a gente pegar o ciclo, né, dessa planta do alface, desde que vocês plantam até o momento da colheita, isso leva quantos dias? E nesse período de chuva, mais ou menos quanto por cento da produção foi fora, dá para dizer assim, Lucas? E também representa um prejuízo para o agricultor? Quer dizer, não teve lucro e nem empatou? Foi prejuízo para vocês?
Isso, né? A gente já compra, né? No caso, a Karina mencionava antes, né, os fornecedores de muda, né? A gente já compra a mudinha, né, em desenvolvimento, né, dos viveiros, né? E também os viveiros também tiveram problemas para fornecer mudas, né? O nosso fornecedor de mudas ficou sem, não conseguiu produzir, né? Porque por todos esses motivos aí, né, de falta de sol, né? Então a gente já teve problema lá. Quando a gente planta a mudinha de alface lá no sistema hidropônico, agora no inverno ela demora em torno de 35 dias para ela chegar a atingir uma qualidade boa, assim, um volume bom de folhas, né? E aí a gente estava entregando, né? Nós também colocamos às vezes 2, 3 plantinhas num pacotinho para poder fazer, atender melhor o nosso cliente, né? Então isso demandou um volume maior de plantas também, né? Então, acabou que chegou um ponto que terminou e não teve mais o que fazer, né? Agora, com esses dias de sol que está tendo aí, já deu uma melhoradinha um pouco, né? Ela já cresceu um pouco melhor, mas ainda tá crítica a situação ainda.
E pensando aí nas finanças da propriedade que foi investido na plantação e o que vocês receberam depois da venda do produto, ficou como?
É isso, a gente fica sem receber praticamente um mês, né? Então, aí, judia, viu, Ricardo? Judia, porque a gente já tem, né, os compromissos da gente, né? Quando a gente vai lá comprar o adubo para produzir, porque é produzido na água, mas vai adubo na água, né? Uhum. Precisa energia elétrica para funcionar o sistema também, né? Então, chega no final do mês aí, falta dinheiro no caixa para poder pagar as contas, né?
Mônia, lá foi a mesma coisa na propriedade de vocês? Esses últimos dias deu prejuízo?
Sim, deu prejuízo, né? Tudo depende, né? Toda planta tem o seu momento de luz, né? Mais precisa luz do que chuva, né? tudo, e daí chuva excessiva já vai prejudicando o crescimento, né? A produção, daí quando está pronto já vai apodrecendo, né? Muita chuva, né? Tudo tem que ter um limite, né? Mas tivemos prejuízo, né? Que nem brócolis também, uma coisa que foi bem afetada, né? Apodreceu, deu fungo, bactéria, né? Perdemos bastante, né? E coisa de horta, né? Verdura, tempero, uma coisa que apodrece, a cebolinha, né? Todo ano estragou bastante, tempero, a rúcula, né? A gente planta um pouco de cada coisa, né? Mas teve impacto grande na produção de hortaliça.
É muito negativo isso,
né? É muito negativo,
né? O pior é que você ainda vê, né, a produção indo fora, né?
Sim, às vezes está quase pronta, né? Às vezes, estando quase pronta, acaba perdendo, né?
E aquela que sobrou não se desenvolveu como era esperado. O sabor muda também?
Sim. A gente já compra as mudas prontas, né? Que daí já vai mais rápido também o ciclo, né? Porque às vezes você semeia de atrás, mais demorado, né? Até ela nascer, crescer. Assim a gente já compra as mudas. Porque daí o ciclo é mais rápido, né? As mudas já estão bem desenvolvidas. E vai bem mais rápido, né? Até eu chegar ao ponto de venda, né?
Bom, eu acredito que vocês ficavam torcendo, né, para vir o sol, para parar essa chuva.
Com certeza.
Agora a gente tem essas duas semanas de sol. Há também, infelizmente, uma previsão de que a chuva volta aqui para o Rio Grande do Sul. O que vocês fazem aí? Qual é que é a estratégia diante de uma previsão que não é aquela que todo mundo espera?
Na verdade, a gente não tem muito o que fazer, né, Ricardo? Porque a gente é agricultor, né? Pequeno agricultor, grande agricultor, né? Produtor de soja, produtor de leite também, né? A gente é produtor de carne, né? A gente depende do tempo, não tem outra alternativa. Quando entra em desequilíbrio, né? Excesso de chuva ou excesso de sol, a gente tem prejuízo. E eu queria falar do leite também, né? O leite, que é uma atividade que nós temos lá na nossa propriedade também. A gente tem as vacas confinadas, mas eu vejo os meus vizinhos que têm as vacas a pasto, né? Tiveram problema, porque as pastagens não desenvolveu também, né? As pastagens não... O pessoal plantou, muita gente plantou o pasto e a semente morreu na terra, né? Então, o nosso prejuízo enquanto agricultor, não só, né, produtor de alface, produtor todos, né? A gente vê que o prejuízo é grande.
Do leite até eu não tenho visto o pessoal comentar. Já começou a subir o preço também?
Está subindo o preço do leite também já, né? Infelizmente, querendo dizer que para o consumidor é ruim, mas para nós, né, também não é bom, porque a gente não tem muita produção para ofertar, por isso que sobe o preço, né?
O lucro não está aumentando, né?
Então, o nosso prejuízo é grande, mas também, né, a gente nesse momento também tem que pensar que o pessoal que foi atingido diretamente pela enchente também teve um prejuízo inabalável, incomparável, né? Não vamos nem... Então, mas a gente também tem que falar do nosso prejuízo, né? Porque o pessoal às vezes só vê que o pessoal lá que foi alagado, que foi atingido pela enchente e teve prejuízo. Não. Todos os produtores, né, do estado tiveram, de certa forma, um prejuízo, né?
Essa tragédia, infelizmente, pegou todo mundo aqui no Rio Grande do Sul mais diretamente, mas a gente vê reflexos no Brasil inteiro. Eu tenho que fazer um intervalo comercial, agora são 11h23, e a gente volta já na sequência para falar também a respeito de uma possível ajuda, né, para esses agricultores, se já há uma demanda nesse sentido, até aproveitando aqui a Karina, que já tem também uma certa inserção no sindicato, e como é que ficam o abastecimento daqueles programas para qual a Colaf também fornece alimentos. Nós voltamos em instantes, agora 11h24 em Lagoa Vermelha, sol e a temperatura em 22 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Verão, calor e aquele ambiente climatizado. Local ideal para passar bons...
Seguimos aqui com o programa Temática. Você já deve ter percebido aí na tua casa, as hortaliças estão mais caras, as frutas também, e a tendência é que o leite também sofra um aumento. Enfim, meio que tudo está aumentando, o arroz também, tanto que o governo federal já está comprando arroz de fora para tentar equilibrar os preços no mercado nacional. E sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui produtores de Lagoa Vermelha que foram impactados, né, ou pela chuva diretamente ou então pelo tempo nublado que não fez com que as plantas crescessem, né? Impediu o seu desenvolvimento e aí trouxe enormes prejuízos para quem trabalha principalmente com as hortaliças e com as saladas, como a gente diz. Bom, Mônia, a gente estava falando aqui no intervalo sobre o que pode ser feito, né, a partir de agora, já que vocês tiveram prejuízo e o que foi perdido não tem como retomar. Vocês chegam a ter um seguro dessas hortas? Como é que funciona?
Não, a gente não tem seguro. A gente planta tudo com o dinheiro do nosso bolso, né? Conforme a gente vai vendendo, vai investindo, né? E sempre a Deus dará, né?
Lucas, lá é a mesma situação?
Mesma situação. Não temos nenhum tipo de seguro nessa questão aí.
Bom, agora a gente fica pensando de que maneira o governo, quem sabe, pode ajudar, né, Karina? Porque eles estão desamparados, perderam tudo em função do clima, não foi por um erro de ninguém, né? Enfim, aconteceu isso. O sindicato já busca também algum auxílio para essas pessoas?
Sim. A questão do produtor, especialmente a questão dos produtores de alface, até a gente comentava aqui, dos hortes, enfim, eu desconheço alguém que tenha seguro. Até porque, como eu dizia, é uma cultura muito perecível. Então, qualquer excesso ou chuva a mais ou sol a mais, perde, né? Então, eu desconheço alguém que tenha seguro. Nosso único seguro para os produtores é Deus, né? Sim, o sindicato, a FETAG, já nos mesmos dias de chuvarada excessiva, claro, atentando mais especialmente para a região dos vales lá, que teve propriedades que perderam tudo, mas também já observando as outras regiões que também sofreram com a chuva, né? Que é as nossas regiões aqui. A gente até conversava sobre o decreto de emergência do município, hoje até então tu me disseste que está homologado, enfim, mas hoje o sindicato já tem essa briga constante para que os agricultores nossos que foram afetados, as renegociações, prorrogações de dívidas já foram todas para o dia 14 de agosto, os financiamentos que venceriam agora, neste período, foram jogados todos para 14 de agosto, isso é em virtude da chuva excessiva. Também está vindo aí os créditos emergencial de 25, 30 mil, que está se vendo bem o formato como que o agricultor vai operacionalizar, que a gente sabe que é especialmente para aquelas regiões com decreto de calamidade pública, que é a região lá de cima, ou né, lá a região de Porto Alegre, que foi mais atingido, mas a nossa região também está entrando nessa situação. Então, a gente está aguardando o formato nos próximos dias do Banco Central, como que vai vir e como se a nossa região vai poder acessar uma ajuda de um crédito emergencial. Não é uma ajuda de um crédito que não precisa pagar, não. Ele vai vir com juros diferenciados, vai vir com valor de 25 a 30 mil para cada produtor, mas vai ter que comprovar as perdas, vai ter que fazer um projeto. É um empréstimo, mas com taxa de juro nada, ou quase nada, ou nada, pouquíssima. E com prazo estendido para fazer o pagamento. Mas é assim, se eu trabalho com leite, eu provo que eu tive perdas de leite para poder, então, acessar o crédito. Mas, assim, é como eu disse, a gente precisa ter um pouco de cautela neste momento, que a nossa região vai aguardar o andamento dos próximos dias, se nós teremos direito como acessar bem certinho. E aí, provavelmente, a gente, juntamente com o sindicato, venha trazer a informação detalhada de como que o agricultor vai poder acessar e até mesmo como o pessoal associado à COLAF, que trabalha com os hortes, também poderão estar acessando mais diretamente também esse crédito.
A gente vai estar à disposição aqui, Karina. Agora, a Casa do Produtor, a COLAF, a gente já tem falado várias vezes aqui sobre um programa no qual vocês fornecem alimentos para as escolas de municípios da região toda, né? Inclusive tem um caminhão para levar essa produção. E é interessante porque fomenta, né, a produção aqui em Lagoa Vermelha, ajuda os agricultores, a própria cooperativa cresce, enfim, todo mundo ganha, né? E também quem come o alimento mais saudável. Agora, como é que ficam esses acordos que vocês tinham para fornecer alimentos? Quando a produção caiu, você não tem nem mais para vender ali, né? Às vezes fica vazio.
Ricardo, é isso mesmo. A gente tem hoje dois programas fundamentais, que é o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e temos o Programa de Alimentação Escolar, que esse é praticamente o ano todo. Bom, graças a Deus que é uma época que a gente tem aipim, tem mandioca, tem essas outras coisas que a gente consegue continuar cumprindo nossos contratos com a alimentação escolar. Agora, a questão dos verdes, É como eu disse, o pouquinho que tem, o pessoal tenta se dividir entre a casa do produtor e as escolas. O que que acontece? Muitas vezes, se o pedido é de 50, a gente acaba mandando 25 para não deixar a escola sem, mas também para... E aí, é o que eu disse antes, o pessoal coloca 3 alfaces num pacotinho para poder dar a quantidade que seria de 1, quando é bem, quando produz bem. E então a gente, e no PA a gente vai oferecendo o que a gente tem no período, né? A gente tem toda uma estratégia de organização. A gente ofereceu o produto pro, digamos, pro governo, mas assim, se a gente não tem alface agora, a gente pode entregar depois, não precisa ser. Desta vez nós vamos entregar batata doce, aipim, laranja, bergamota, que são esses que tem de época. E aí futuramente a gente vai entregando. E com as escolas, a gente tem toda uma programação, que se chama o período sazonal. Agora, por exemplo, nós não vamos ter melancia aqui na região, então a gente só vai ter melancia lá em novembro. O alface, sim, ele era o ano todo, mas também, se não tem, a gente entrega o que tem e vai jogando para frente. Sempre esse sazonal é sempre se agora não é época de tal período. Por mais que a chamada pública nossa, a gente ganhou o fornecimento da melancia, mas nós vamos fornecer melancia só lá no período que ela produz aqui na região, né? Então, é isso.
Tem um espaço aí, um entendimento que deixa mais liberado sem quebrar o contrato,
sim,
digamos assim.
Sim, com as escolas, sim. Nos próprios contratos dizem, somente em frustração de safra, né? Que é a questão agora que a gente está tendo. E tem todo um... A gente tem uma amizade, não uma amizade, mas um acordo entre cooperativa e as escolas de entender que não temos agora, né? Mas a gente vai entregando o que tem, assim, ninguém ficou sem receber produtos da Colaf, né? Mas, assim, às vezes pode, se a quantidade é tanto, a gente entrega um pouquinho menos essa semana. Semana que vem já aumentou a produção, a gente já repõe o que faltou nessa semana.
Vocês já sabem quando é que o clima vai melhorar? Tem alguma perspectiva disso?
Infelizmente, a gente tem ouvido muito, só que também clima, a gente falar sobre clima, a gente pode estar mentindo, né? Mas, assim, a gente tem lido, nós mais do que ninguém precisamos estar atentos a isso também, porque, dependendo do clima, a gente oferece para frente os produtos também. A gente tem lido que não é para ser agora os próximos dias de frio e coisa, mas, assim, é para ser seco, né? É para ser um verão seco. Então, para nós, a gente está aqui falando da chuva excessiva que nos prejudicou. Só que a gente já está prevendo que, ouvindo pelo menos, nós prevendo não, mas ouvindo e lendo pelo menos que é para ser seco. Então, a gente já está sofrendo porque se vinha seca, a perda também vai haver, né? Então, veja só, o agricultor é uma empresa a céu aberto.
Pois é.
Não, seja produtor de leite, seja de grão, seja de horte, é uma empresa só a céu aberto.
É, ter esperança, né? Torcer para que tudo fique bem. Obrigado, Karina, pela entrevista.
Muito obrigado. E mais uma vez a gente pede aos clientes da Casa do Produtor Rural... Calma, empatia nesse momento que logo as coisas voltam ao normal, se Deus quiser.
Mônia, também muito obrigado. Desejamos boa sorte lá na tua propriedade.
A gente que agradece, muito obrigado. E vamos pensar positivo, né? Que vai melhorar as coisas.
É isso aí. Lucas, também boa sorte lá.
Obrigado, Ricardo.
Um abraço, então. O pessoal que conversou conosco nessa manhã, produtores aí de...